Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Me dá a ata. Não tem uma ata? Aguarde um pouquinho. Eu não estou sem a ata. Segura um pouquinho.
Suspendo os trabalhos.
Não está aqui a...
Ah, se esqueceu. Agora a pressão baixa. Eu se eu sair, fui lá na outra, bem era quente.
9%.
Ai, meu Deus, se eu sair daqui, fui lá na outra. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 45/2020. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2020, com início às 18h15, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, cito a rua Benjamin Constante 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum, verificando a presença dos vereadores, Adalberto Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Dami da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, o presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão inicialmente. O presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 44. Do ano 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 30 de novembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Federal, ofício informando a liberação do recurso ao município do gabinete do comandante da Geral da Brigada Militar, em resposta ao ofício da FIDENE, informando e convidando para a Assembleia Geral da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando o recebimento do recurso do Prefeito Municipal, ofício solicitando a retirada do projeto de lei mensagem 67/2020, ainda respondendo a pedidos de informação de vereadores. Foram retiradas da pauta as matérias do vereador César Busnello, em razão da ausência no momento da abertura dos trabalhos. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido voto de pesar pelo falecimento da senhora Nelci Uti. Após, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, mensagem 70/2020, que altera e acrescenta revoga dispositivos da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, e da outras providências. Mensagem 71/2020, que amplia a prorrogação de mandatos dos membros do Conselho da Administração Fiscal e menciona do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juí, Preve Juí, de que trata a Lei 6.960, de 18 de junho de 2020, e da outras providências. Mensagem 73/2020, que acresce, altera, rearticula os dispositivos que menciona na Lei Complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí, pela Mensagem 74/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 238.900, autoriza a inclusão dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão dos anexos 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, e pela Mensagem 069/2020, substitutivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juí para o exercício financeiro 2021 e da outras providências. Pelo Poder Legislativo, projeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumader, que denomina Parque Emílio Dose Peronde, o espaço público, menciona. E o projeto de lei de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, que determina o aceamento das bandeiras das etnias que compõem a União das Etnias de Gilete e da outras providências. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei de origem do Poder Executivo, processo 1512/2020, que cria a Corregedoria do Conselho Tutelar e dispõe sobre o funcionamento estipulado, regras do processo similar, vedações e penalidades no tocante à atuação dos conselheiros tutelares, revoga dispositivo da Lei 5.305, de 20 de agosto de 2010, e da outras providências. Compareceres favoráveis das comissões, discussão em justiça, redação final, finanças e orçamento e políticas públicas. Sem manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Também foi colocado em discussão o projeto de lei de origem do Poder Executivo, processo 1571/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 560.000, autoriza a inclusão dos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação no anexo 1, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, redação final e finanças e orçamento. Manifestou-se pela matéria o vereador Leandro Santos, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento da autoria do vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira, que quer que seja prestada homenagem à empresa Sementes Real pelos 25 anos de serviço prestado no agronegócio do município. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 18 horas e 48 minutos. Do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Está em discussão a ata número 45 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovada por unanimidade de votos, a ata número 45 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 736/2020. Do Ministério da Cidadania, gabinete do ministro. Assunto, auxílio emergencial. Com nossos cordiais cumprimentos, incumbiu-se o ministro do Estado da Cidadania, Onyx Dornelles do Lorenzoni, a fazer referência ao ofício circular 1130/2020, de 10 de novembro de 2020, pelo qual a senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna do gabinete pessoal do presidente da República, envia a cópia do expediente número 203/2020, de 10 de setembro de 2020, pelo qual Vossa Excelência comunica a aprovação de moção de apelo visando manutenção do valor de R$ 600 do auxílio emergencial, conforme especifica. Inicialmente, informo que a referida demanda tramita nesse Ministério sobre o número 063-003-261-2020-07, o qual, tendo em vista a natureza do assunto, foi direcionado à Secretaria Executiva e à Diretoria Parlamentar Federativa, unidade desta pasta. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos. Assinado, Juliana Cardoso Ortega Rocha, assessora do gabinete do ministro. Ofício 023/2020, assunto comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunico em Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 6.9452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a esse município recursos federais para implementação do objeto conforme discriminado abaixo. Objeto: estruturação da rede de serviço de proteção social básica, ampliação do centro de convivência do Glória, valor R$ 45.219, depositado junto ao banco conta 104.647.101.8, contrato repasse. Ofício 326/2020, assunto, resposta pedido de informação número 1532/2020. Na oportunidade em que, associado aos meus respeitos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador Adalberto Oliveira Noronha, encaminho cópia anexo do memorial de 156/2020, exarado pelo secretário municipal de meio ambiente, bem como a sua inclusa documentação, conforme consta no processo administrativo eletrônico 1134/2020. Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações, porventura, sejam necessárias. Assinado pelo Direc, Prefeito Municipal.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão o projeto de lei. Mensagem número 75 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 075/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao montante de R$ 169.266. Autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1º do demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019.
Baixas comissões. Mensagem número 077 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 077/2020. Autoriza a criação da empresa pública Geração Energia S.A. e da outras providências.
Baixas comissões. Mensagem número 078 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 078/2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial até o montante de R$ 50.000, autoriza a inclusão de ações no anexo 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão de ação do anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019.
Baixas comissões. Projeto de lei, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei de autoria dos vereadores Helena Stumader e Rubem Carlos Jagmin, denomina de plenário Eugênio Micael, seu espaço público que menciona.
Baixas comissões. Suspendo os trabalhos. Aberto os trabalhos. Projeto de lei, processo número 1556 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 1556/2020, natureza projeto de lei, autoria do Poder Executivo, institui no município de Gé regularização fundiária urbana REURB, de que trata a Lei Federal 13.465/2017 e da outras providências. Com o parecer da Comissão de Políticas Públicas, cujo parecer, a conclusão é a seguinte: considerando o interesse público dos benefícios da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 14 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores César Busnello, vereador-presidente, Edmilson Franco Mastella, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora exposto e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, em 14 de dezembro de 2020, assinado pelos vereadores Marilo Crombauer, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador-relator, Marcos César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 14 de dezembro de 2020, Assinado Helena Estumada, vereadora presidente. Júnior Carlos Piaia, vereador vice-presidente. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador.
Solicitamos ao plenário silêncio.
Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1556 de 2020. Com a palavra o vereador Júnior Piaia.
Senhor, vou tirar a máscara para facilitar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Helena, vereadora Alexandra, cumprimento a todos os presentes na sessão, vereadores eleitos para a próxima legislatura, demais membros da comunidade, os internautas que nos acompanham pelo portal, pelos dois portais que transmitem essa sessão. Senhor presidente, esse projeto considero como um dos principais projetos nesse fim de legislatura que nós estamos discutindo. Projeto que institui no município de Juí a regularização fundiária urbana, famoso REURB. Eu fui um dos que, através da comissão especial, que nós já aprovamos no relatório final aqui, da comissão de habitação, tratei muito desse tema, me dediquei muito a examinar esse tema da regularização fundiária, pelo alcance que ela tem no sentido de trazer à luz do dia e a possibilidade concreta de muitas famílias obterem finalmente a tão sonhada escritura das suas moradias, dos seus terrenos, tanto do ponto de vista de terrenos públicos, como também de terrenos particulares, de loteamentos clandestinos. Todos nós sabemos, nós debatemos aqui por várias vezes, trouxemos especialistas, de que em 2017, uma lei federal tornou esse processo de regularização um processo mais facilitado, deu amplas condições para que os municípios pudessem intervir nisso que é uma dívida histórica dos municípios em relação a muitos moradores da nossa cidade. Estima-se que só em terrenos públicos nós temos mais de 1.800 a 2.000 terrenos públicos que carecem de regularização há mais de 30 anos em algumas situações. Também muitos loteamentos particulares que se formaram de forma irregular, mas que a partir dessa lei adquiriram a possibilidade legal de regulamentação. É claro que isso depende de recursos, depende de uma série, mas principalmente de boa vontade dos gestores públicos. Particularmente, por que que então é necessário ter uma lei municipal? Porque a lei nacional é uma lei mais geral, ela não detalha os aspectos específicos que ocorrem em cada município. Ela, obviamente, cria parâmetros gerais que não impediram, inclusive, do município, depois de muita luta dessa casa, inclusive, a iniciar esse processo. Mas a lei é necessária exatamente para dar mais clareza e definir bem os papéis das responsabilidades, do que é a responsabilidade do setor público e do que é a responsabilidade dos moradores, dos que, de fato, são aqueles que querem a regularização. E, nesse sentido, quero dizer que as duas questões principais, além de repetir questões que estão na lei, que esse projeto de lei aqui em Juí, que nós estamos aprovando agora, institui, o primeiro é que cria a chamada Comissão de Regularização Fundiária para avaliar esses processos. Até então, essa questão era algo que era levado adiante no município apenas por uma secretaria e secundariamente, no caso, a Secretaria de Habitação, e secundariamente pela Secretaria de Planejamento, com quem eu acho que deveria ser o processo todo. Mas, enfim, nessa legislação precisa melhor essas responsabilidades, além de colocar um outro parâmetro importante, porque a lei geral ela diz que são dois processos, o REURB-S, que é para a chamada baixa renda, cuja responsabilidade é total do município, e o REURB-E, que é o REURB para fim específico, que seria para aqueles que não são de baixa renda. Mas nesse projeto estabelece o parâmetro do que significa baixa renda para o município de Juiz, também é uma questão importante, que estabelece em 3 salários mínimos a renda familiar para ser considerado de baixa renda, portanto, que coloca a responsabilidade para o município. Ademais, ele abre o espaço, depois da aprovação, e eu espero que a gente possa aprovar hoje, nessa sessão, para que o município regulamente isso. E ao regulamentar, e eu tenho aqui, inclusive, pela relação e pelo trabalho que fiz nisso com a antiga secretária, que sai agora, final do ano, inclusive no próximo ano assume o vereador Chico, né, que está aqui no plenário, mas o executivo já tem uma minuta de decreto muito bem elaborada, que precisa esse processo do ponto de vista destas responsabilidades, para que não haja dúvida, por exemplo, quando alguém entra com um ofício de regularização, de saber se vai ser aprovado, se vai ser o sabor do canetaço do secretário ou não. Não, aqui diz exatamente como isso, espero que a regulamentação se dê com base nesse decreto, evidentemente que eu estou falando de coisas que não está tramitando aqui na casa, mas que eu sei que existem, já previsto pelo executivo, que se dê exatamente da forma como está sendo apresentado. Porque isso deixa claro os papéis e não deixa o cidadão que quer a regularização sem resposta formal, como nós tivemos muitas situações desse ano que ficaram, cidadãos que entraram com pedidos, ficaram sem resposta, porque também ficou dentro desse limbo que ainda a lei geral permitia. Então, eu quero dizer que gostaria muito que os demais vereadores aprovassem isso, né, até sugeri na reunião das comissões, fui um dos que dei o parecer, porque esse é um tema que trará muitos benefícios para a comunidade, não só para aqueles que estão à espera dessas escrituras públicas, mas também para o município, porque uma vez regularizado, uma vez com a escritura, o cidadão se torna emancipado, e mais do que emancipado, ele tem uma garantia legal de que, se ele em algum momento precisar fazer alguma transação desse imóvel, ele pode fazer à luz da lei, ele não é mais clandestino, ele não precisa mais fazer contrato de gaveta. E isso tem um benefício indireto para a arrecadação pública, porque esse cidadão, ao fazer o negócio de escritura, ele vai pagar o imposto municipal de transferência. Então, terá retorno para o município, não é algo que só ganha o contribuinte, ganha também o poder público, que traz para a luz do dia essa possibilidade, além da possibilidade concreta de cobrança dos impostos normais que cada um deve ter. E, obviamente, isso não exclui de penalização daqueles que fizeram, por exemplo, os loteamentos irregulares, que tenham que ser, de uma forma ou de outra, punidos porque não observaram o rigor da lei. Mas permite com que aqueles que compraram, que muitas vezes na boa fé foram iludidos, que eles possam regularizar e ficar dentro da lei sem nenhum tipo de ameaça de que aquele investimento que muitas vezes é feito com a poupança da vida do cidadão não vai correr risco de ser subtraído por alguma outra situação anormal que possa ocorrer e que normalmente acontece, ou de algum espertalhão que às vezes faça, né, ludibria a população. Então, eu quero dizer que parabenizar, demorou, eu estou acompanhando esse processo, o início desse debate há mais de 6 meses na Secretaria de Planejamento, contribuindo com ideias, levando sugestões daquilo que nós colhemos da nossa comissão especial, e eu saio feliz no final do ano se nós conseguirmos votar isso, e mais feliz ainda ficaria se o município ainda encerrasse esse mandato editando o decreto que faz a regulamentação da lei. Sem dúvida, se isso feito vai dar, vereador Barrichello e futuro vice-prefeito, vai dar uma condição ímpar para que a nova gestão, vereador Chico, futuro secretário, vai dar uma condição ímpar para que se imprima um novo ritmo nesse trabalho, sem com isso criar mais gastos para o executivo, porque eu tenho certeza que esse gasto tem retorno e tem melhorias para a comunidade de uma forma geral. Muito obrigado. E essa é a minha opinião.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Deixar de usar a máscara, nova presidente, nesse momento. Em qual o lhe cumprimento? Na sua pessoa, cumprimento a vereadora Helena, a vereadora Alexandra, demais vereadores. Tem um ditado bem antigo, vereador Dentinho. Antes tarde do que nunca. Se nós tivéssemos adiantado um pouquinho esse processo, essa lei de 2017, nós não estaríamos aqui, digamos, apressando para que saia o decreto até, como o vereador Piaia salientou, e falou muito bem, Piaia, eu só tenho algumas indagações para fazer, mas com perfeito conhecimento do projeto. Quero aqui cumprimentar os vereadores novos eleitos, os que concorreram e não se elegeram também, quero cumprimentá-los, e o nosso vice-prefeito, o secretário Zardim, também, que está aí nos acompanhando. Vejam só, a partir do momento que você tem uma escritura na mão, com certeza você pode entrar na Caixa Federal, citando exemplo, Banco do Estado, para você organizar a sua residência, para você ampliá-la e melhorá-la e dar uma outra visão à cidade de Juiz, aos bairros de Juiz. Naquele momento que você só pode usar os seus recursos próprios, que já são escassos e poucos, para reformar uma residência, se torna muito mais difícil você deixar ela em condições mais apropriadas para viver. Mas essa questão do REURB, Piaia, e novos vereadores, é uma bandeira do governo federal, mas com muita ênfase da bandeira do PDT. Nós já vínhamos há muito tempo, no governo anterior, já tinha esse propósito para que se fosse feita essa regulação aí dos lotes públicos, não os privados, onde há vários loteamentos aí, como se referia o vereador, os clandestinos. Mas até que enfim, vamos ter essa lei no apagar das luzes do governo do PDT, mas, como eu disse antes tarde do que nunca, e esperamos agora que o Executivo faça o decreto, porque temos apenas 15 dias do mandato atual. Nós estaremos aqui, alguns, outros não vão estar, mas tem os novos que vêm a se somar conosco, para que nós podemos dar celeridade a esse projeto, Piaia, porque não adianta só votá-lo, torná-lo lei e deixar ele em meia boca na gaveta. Porque eu tenho certeza que vai ser em massa as regulações dessas pessoas que estão esperando há 30 anos. Faz 20 anos que esse vereador trabalhou no executivo, no setor de habitação, quando se foi dado os terrenos lá no bairro de Túlio Vargas. 20 anos, João Monteiro. E agora, finalmente, estamos chegando numa questão muito salutar a essas pessoas que lá residem, e será um grande alento para esse Natal e para esse ano novo dessas pessoas que vão fazer a regulação fundiária. Era isso, meu nobre presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, vice-prefeito Zardim, vereadores eleitos, enfim, todas as lideranças partidárias e todo o plenário que se faz aqui presente, também os internautas. Eu apenas gostaria de fazer algumas considerações nesse sentido, de esse relevante projeto, e eu concordo contigo, vereador Júnior Piaia, quando você diz que é fundamental, né? Eu acho que você realmente se dedicou, audiências públicas, enfim, que a gente fez aí, trouxe um especialista da área, que nós participamos aquela vez, para entender melhor essa questão do REURB, e dizer que é isso mesmo que o colega Mutli falou há poucos instantes aqui. Tem casos que passam os 30 anos aqui em Juiz, que o pessoal continua nessa angústia por não ter a escritura da sua casa. E isso, além de ser, porque o sonho de você, um cidadão, conquistar seu imóvel e fazer sua mudança para dentro dele, é uma escritura na gaveta que é a sua garantia, né? Então, assim que isso significa o bem-estar, a tranquilidade das famílias. E, para além disso, significa mais recursos para o município. Porque esses contratos chamados de gavetas, né, eles poderão ser transferidos para os reais proprietários hoje. E isso tem as taxas, que todos sabemos aqui, que são, que vão aos cofres públicos, também permite financiamentos, como foi falado aqui. Né? Então, isso também significa mais receita, avanço para o município. Então, como foi falado aqui, no apagar das luzes, mas fica facilitado, digamos, para a próxima administração, sendo aprovada essa lei hoje, por isso que eu votarei favorável, e também se vier o decreto do Executivo ainda para ser aprovado na próxima sessão. Mas, para isso, tem que ter vontade política. Somente a lei pela lei, isso não vai avançar. Está aqui o futuro vice-prefeito, está o futuro secretário de Planejamento, né, já aproveito para desejar um bom trabalho a ambos. O prefeito não está aqui, mas para isso andar precisa vontade política. E me parece que não houve, até então, prioridade para se realizar. Porque precisa de recursos, precisa. Eu sei que os recursos são escassos, mas isso precisa priorizar e ter vontade política para que aconteça. Então, nesse sentido que eu gostaria, reitero aqui as palavras ditas anteriormente, que eu também saio agora no final do ano, né, mas saio assim, nessa área, questão da habitação, vendo como um avanço que aconteceu aqui durante o mandato, sendo aprovada essa lei. Então, considero ela também fundamental que ela seja aprovada ainda nessa noite e eu votarei favorável a esse projeto. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 1556 de 2020. Projeto de lei, processo número 1575 de 2020, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 1575-2020, natureza do projeto de lei, autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 238.900, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão do anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal 6.875, de 4 de dezembro de 2019, com o parecer das comissões de Constituição e Justiça e redação final, cujo parecer é o seguinte: quanto à constitucionalidade e legalidade da matéria, atendo aos requisitos a ser aplicáveis por versa de assunto de competência e interesse executivo e legislativo municipal, estando em conformidade com o dispositivo do inciso 1º, artigo 30 da Constituição Federal, bem como o inciso 1º, artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, cuja conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar parecer de forma favorável à tramitação desse projeto de lei. Salvo melhor juízo, saldo das comissões, em 14 de dezembro de 2020. Assinado pelos vereadores Marilo Crombaro, vereador-presidente, Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, vereador-relator, Marco César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários exposto acima para o debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões, em 14 de dezembro de 2020. assinado Helena Estumada, vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto 1575 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei, processo número 1575 de 2020. Projeto de lei, processo número 1588 de 2020, o senhor secretário para a leitura.
Mensagem 076-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospital Caridade de Juiz para os fins que mencione e dá outras providências. Compareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários postos acima do debate do processo, essa relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões da Câmara Municipal em 14 de dezembro de 2020. Assinado Helena Estumadre, vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, Enio dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, cujo parecer, a conclusão é a seguinte: considerando interesse público, os benefícios da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões de 14 de dezembro de 2020, assinado César Busnello, vereador-presidente, Edemilson Franco Mastella, vereador-vice-presidente, Jorge Amaral de Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, cuja conclusão é a seguinte: considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade dos seus membros, resolve zarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei, salvo melhor juízo, saldo das comissões, em 14 de dezembro de 2020. Assinado Marilo Crombaro, vereador-presidente, Jefferson Maturana Della Rosa, vereador-vice-presidente, Jorge Mário Amaral de Oliveira, vereador relator, Marcos César Barrichello, vereador, Alexandra de Freitas Lentes, vereadora.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 1588 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei, processo número 1588 de 2020. Despachamos favoravelmente as seguintes indicações ao senhor secretário para a leitura.
Indicação 83-2020, da autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT, assunto iluminação pública. Efetuar o reparo no sistema de iluminação pública na rua Francisco Vanhager, bairro Lissoliato, toda a sua extensão. Indicação 84-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública. Efetuar o reparo da pavimentação da rua Francisco Vanhager, no bairro Lissoliato, nas proximidades dos imóveis 364, 359, 321, 295. Esta parte da via possui muitos buracos e, com isso, os condutores de veículos moradores estão tendo prejuízo a transitar com seus veículos. Indicação 263-2020, de autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto melhoria de via pública. Realizar com urgência operação tapa-buracos na rua Aristeu Pereira, trecho compreendido entre a rua Manaus até a rua Belém, pois esta via está intransitável. Indicação 264-2020, do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública. Providenciar com urgência colocação de calçamento de canalização do esgoto, que foi realizado pelo antigo DEMAS e até agora não foi consertado, na rua Aracaju, esquina com a rua Belém, conforme relatos moradores. Em dia de chuva, o barro invade as calçadas, causando transtorno aos moradores. Indicação 249-2020, de autoria do vereador Jorge Mário Amaral de Oliveira, bancada PP, assunto drenagem pluvial. Realizar conserto e limpeza do bueiro localizado na rua do Rosário, esquina com a rua Eugênio Ladislau Bolima, no bairro Osvaldo Aranha, pois em dias de chuva a água invade as residências. Indicação 250-2020, de autoria do mesmo vereador e bancada, notificar a empresa, notificar a empresa responsável pelo painel publicitário localizado na Avenida 21 de Abril, junto à sede do bairro Oswaldo Aranha, em frente à quadra de esportes, para que realize o reforma necessária à segurança, pois o outdoor está com sua estrutura comprometida, ameaçando cair sob o passeio público. Indicação 251-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto manutenção de bem público. Realizar limpeza e reforma na área de lazer do bairro Oswaldo Aranha, que fica junto à sede do bairro. Indicação 252-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhorias de via pública. Realizar reformas necessárias na rua Frederico Staimetz e na rua Hipólito José da Costa, no bairro Lulu e Ganfritz. Indicação 253-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública. Realizar a operação tapa-buraco em toda a sua extensão da rua Henrique Hoffbagas de Araju. Indicação 254-2020 do mesmo vereador e bancada, assunto homenagem. Prestar homenagem às vítimas do Covid-19 no município de Juiz, sendo realizado um memorial em homenagem com o plantio de uma árvore IP amarelo na Praça da República. Esta ação visa fazer uma veneração aos que partiram e aos sobreviventes e lembrar a todos que têm uma chance de cuidar e celebrar a vida, que essa árvore representa esperança nos dias melhores, florescendo no coração de Juiz. Uma homenagem especial da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz. Indicação 125-2020, autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto iluminação pública. Revisar o sistema de iluminação pública e substituir as lâmpadas queimadas na rua General Flores da Cunha, no bairro Independência, pois há vários postos de iluminação que estão queimados, colocando assim em risco a segurança dos transeuntes e também dos moradores das proximidades. Indicação 126-2020, da autoria do mesmo vereador e bancada, assunto melhoria de via pública. Proceder os reparos necessários na pavimentação da rua Adolfo Rose, no bairro São José, pois a via está intransitável devido ao número de buracos.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.